A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
Boa tarde, galera. Começando agora mais uma jornada esportiva no som da Web Rádio Áudio Ativo. Estamos no Maracanã. Hoje é sábado, 14 de março de 2020. Flamengo e Portuguesa, Portuguesa e Flamengo, portões fechados devido ao vírus Covid-19, o famoso coronavírus. Ao meu lado, o comentarista Gabriel Colares. Boa tarde, Gabriel.
Muito boa tarde, Brian. Boa tarde também para você que nos ouve agora na Web Rádio Áudio Ativo para esse jogo que é válido pela terceira rodada da Taça Rio, Flamengo e Portuguesa. Estou muito animado, Brian.
Animação tem que ter, né, Gabriel? Mas público não teremos, né, Gabriel?
Verdade, eu estou animado com a campanha que o Flamengo tem feito. Estou triste com o que aconteceu com a Portuguesa na última rodada. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Cenas lamentáveis, eu espero que realmente seja tomada alguma providência muito séria. Eu sei que algumas já foram, porque quem não sabe, o vestiário da Portuguesa foi invadido no último jogo, que eles ganharam. Isso, da Capofriense. E cenas lamentáveis, muita violência, apedrejaram o ônibus também. Eles tiveram que alugar um ônibus para vir hoje aqui para o estádio, mas isso é o de menos. Os jogadores foram brutalmente agredidos.
Membros, membros da diretoria, né? Comissão técnica foram gravemente machucados, espero que dê ponto. Ou seja, uma terrível cena em Cabo Frio, né, Gabriel?
É, e a gente espera então que isso não se repita, porque o negócio é paz nos estádios. E realmente eu não tenho nada mais a falar a esse respeito, só lamentar profundamente.
Lembrando que após essa cena desastrosa, né? Falta até adjetivo para qualificar essa cena. E o estádio Correão foi definitivamente fechado pelo Corpo de Bombeiros, né? Não poderá mais ter jogos do Campeonato Carioca no estádio Correão, campo da Capofriense, Gabriel.
É verdade. E hoje é um dia realmente atípico, como você lembrou no início aqui nas nossas transmissões, porque é muito estranho, né, jogar futebol sem a galera, sem o apoio do público. A última vez que isso aconteceu, você me dizia, né, Bré, foi em 2018, na Libertadores, quando o Flamengo cumpriu punição.
Dois jogos de suspensão contra o River e, se não me engano, contra o Santa Fé. Foram dois jogos de portões fechados.
É verdade. E realmente não faz sentido nenhum você jogar bola. Futebol não existe sem a torcida. Então, você nos acompanha agora aqui pelo Áudio Ativo. Mais uma nota aí de pesar de uma rodada que sequer deveria ter estar acontecendo.
Sem dúvida, né? Era para seguir o espaço do futebol europeu, por exemplo. A lição que a UEFA deu, né? De suspender todos os jogos da Liga dos Campeões. O campeonato inglês está suspenso. O espanhol também está suspenso. E a Itália já está suspenso há um tempinho. Só teve um jogo atrasado na semana passada, mas voltou a ser suspenso todos os jogos. Eu acho que a FEG deveria ter tomado essa atitude. E teve também uma frase um pouco desastrosa do nosso governador dizendo que o problema é dos jogadores, Gabriel. O que você tem a dizer disso?
Rapaz, isso aí gerou uma confusão danada, hein? Nota de repúdio. E realmente foi uma, mais uma, né? Declaração bastante infeliz, inapropriada.
Tava tão bem no pronunciamento, estragou tudo.
Pois é, botou tudo a perder. E é claro, né? Eu acredito piamente que o campeonato tem que ser paralisado até que as coisas estejam mais tranquilas e haja segurança. Não só para a comissão técnica, para os jogadores, mas também para nós que trabalhamos, assim como para o público.
Aproveitando esse gancho também, Gabriel, sabemos que jornalismo trabalha como utilidade pública. Deixar aqui também nosso lamento pela horrível nota que a prefeitura de Maricá soltou ontem à noite, dizendo que a cidade não está correndo nenhum risco novo, nenhuma prova do coronavírus em nenhum morador do município, e falando que a nota que o governador soltou era apenas por estado do Rio. Ou seja, Gabriel, Maricá não está presente no estado do Rio de Janeiro?
Oi? Como é que é? Essa eu não sabia, não. Eu acho que eu faltei essa aula de geografia.
Voltamos aqui para o lado esportivo. O Flamengo terá que reembolsar os torcedores, hein, Gabriel? Foram 20 mil ingressos vendidos aproximadamente e com a nota ontem à tarde decidindo fechar os portões, foram 20 mil torcedores que vão ter que receber seu dinheirinho de volta.
Pois é, a torcida pode ficar tranquila porque o ressarcimento vai ser feito. Agora, realmente, é uma situação muito ruim, né? Como é que fica a questão da renda também? Não há, né?
É, não vai ter renda.
Jogar portões fechados é muito ruim. E eu tenho um destaque interessante, ô Brian. Você soube Claro, né? O que está acontecendo com o Ronaldinho Gaúcho, está preso lá no Paraguai.
Mais umas cenas lamentáveis do Ronaldinho, né? Tentar entrar com um passaporte falso no Paraguai, sendo justamente o Ronaldinho Gaúcho, que é um dos mais conhecidos pelo mundo afora.
Pois é, mas o pessoal que trabalha com games não perde tempo, você ficou sabendo?
Ah, sim, sim, a galera do Bomba Pet já aproveitou e colocou o Ronaldinho camisa de presidiário. Lançou o famoso pet no game e você já pode jogar com o Ronaldinho de camisa de presidiário.
É brincadeira, hein?
Eles não perdem tempo, Gabriel, não perdem tempo. Trazendo aqui também uma informação da Portuguesa, vou abrir aspas aqui para o goleiro Milton Rafael, que falou ontem em coletiva. Ele se pronunciou sobre o jogo em portões fechados. Abre aspas para ele. Frustração de jogar diante de um estádio vazio. Mas as medidas tomadas pela Férgia são importantes para prevenir e reduzir as chances de contágio. Concorda com o Milton Rafael, Gabriel?
Olha, concordo. Acho essa situação toda tão estranha, Brian, que, como você falou, faltam adjetivos para qualificar melhor isso que está acontecendo, né? Uma cena tão bizarra, tão estranha. Eu concordo com vários colegas que disseram que, assim como em outros campeonatos na Europa, enfim, várias ligas também, a Liga Americana, o basquete americano, né, a NBA, eles paralisaram porque não faz sentido nenhum, né? Os jogadores podem ser expostos a risco? Por quê? Eles são super-homens? Não são. Então não faz sentido realmente, se por um lado você, claro, com os portões fechados, você reduz a circulação de pessoas e, consequentemente, uma possível proliferação desse vírus. Mas tem relatos aí, o próprio time do Flamengo, né? O diretor de marketing.
Exatamente, tem o vice-presidente de embaixadas e conselhos, Maurício Gomes de Matos, que foi confirmado hoje, por volta do meio-dia, que está com o coronavírus, Gabriel.
Então é uma situação realmente complicada. O Flamengo hoje, eu queria falar um pouco a respeito, sobre a escalação, né, Brian? Daqui a pouquinho o Carlos se soma aqui a nós, ele está poupando a voz, porque realmente o Carlos se entrega bastante aí nas nossas transmissões esportivas, então nós estamos aqui poupando o nosso colega, mas eu quero dizer que eu não vejo muito problema. Primeiro, você já vai dar a escalação, né, de ambas as equipes, mas o César joga no lugar do Diego Alves.
Correto.
Eu acho que isso é tranquilo. Claro que o Diego Alves está num patamar acima do César, mas o César precisa jogar, fez algumas boas partidas, atuou com segurança. Ele tem mesmo que focado para jogar, serão várias partidas esse ano e o Flamengo precisa então de um goleiro no qual ele possa confiar.
E nós temos também, Gabriel, a dupla hoje jogando pela primeira vez, né? Léo Pereira e Rodrigo Caio, ainda não jogaram junto. Será que vai faltar um pouquinho de entrosamento para os dois ou já chega falando com moral a dupla ali e passa ileso sem levar gol?
Não, já chega falando alto, falando com moral. São dois jogadores realmente de alto nível técnico. Treinaram bastante também, então não acredito que haja problema nesse sentido, não. O Léo Pereira é um jogador que tem me agradado bastante também, o canhotinho. Um jogador que traz segurança. Eu acho que ele vai se entender bem com o Rodrigo Caio, sim. E o Rodrigo Caio, acima de qualquer suspeita, também é outro que faltam adjetivos
para qualificar. É a frase aí consagrada pela nossa transmissão aqui. São exatamente 5 horas 37 minutos. Ambas as equipes estão no gramado aquecendo. É um aquecimento um pouco diferente, sem aquele auxílio do público apaixonado por futebol. Um silêncio danado, você escuta o toque da bola, Gabriel.
É verdade. Eu estou vendo aqui o Diego arriscando uns bons chutes, sempre com aquela precisão que é característica. Quem sabe hoje não sai um golzinho de falta do Flamengo, hein?
É, desde 2018 que o Flamengo não marca gol de falta. Faz muito tempo. Para quem tinha batedores como Zico, Júnior, tá devendo o Flamengo, né, Gabriel?
E não dá para entender, né, Brian? Porque você tem o Arrascaeta que bate bem, tem o Everton Ribeiro,
tem o próprio Diego.
Pois é.
São muitos jogadores qualificados na cobrança de falta, mas não consegue executar dentro do campo. Tá chegando aqui o nosso narrador Carlos Vinícius, dá o nosso boa tarde aí para os nossos ouvintes, Carlos.
Boa tarde, pessoal de casa, está acompanhando ligadinho aqui na Áudio Ativo. Estamos aqui para passar todas as emoções desse confronto, né? Um confronto que, se você não ouvir na Áudio Ativo, meu amigo, você não vai ouvir em lugar nenhum, porque hoje o portão está fechado. É verdade que o Globo Esporte vai passar, globoesporte.com, assim como o Globoplay, correto, Brian?
Correto, Flá TV.
Vai passar o jogo do Flamengo. Mas, olha, eu prefiro muito mais a equipe da Arativo, que está sempre trazendo tudo, todos os jogos do Flamengo, a gente está sempre acompanhando e a gente está ligadinho na equipe do Rubro Negro, equipe do treinador Jorge Jesus.
Agora, Gabriel, a equipe da Portuguesa não está de bobeira nessa Taça Rio, Já tem 3 pontos ganhos, é segunda colocada no Grupo B. Pode vir para tirar um pouco do brilho do Flamengo hoje, né? Pode vir tirar aqui os 100% de aproveitamento do Jorge Jesus no Maracanã esse ano.
É, Brian, eu sinceramente não acredito que isso aconteça, não. Embora nós da Auditivo tenhamos feito várias partidas da Portuguesa, na seletiva e também na Taça Guanabara, é um bom time, sabe? É um time que me agradou bastante, tem jogadores realmente que você precisa ficar atento, como Chay, Romarinho, Diego Guerra também, firme ali no meio campo, né? Mas eu não acredito não, eu acho que o time do Flamengo é mais qualificado, vai saber impor o seu ritmo nessa partida que eu até brinquei isso no nosso pré-jogo, né? Quando nós fizemos alguns testes aqui antes de iniciar as transmissões, é praticamente um jogo treino. E só que valem 3 pontos. E esses 3 pontos são tão importantes para a Portuguesa como para o Flamengo, que pode, o que, Brian? Ele pode, dependendo dos resultados, já assegurar a sua passagem.
Carimbar a vaga na semifinal da Taça Rio, né?
Exatamente.
Já pode deixar carimbado aí o Flamengo caso vença hoje, com a combinação de resultado, o tropeço do Botafogo principalmente, e, ou do Boa Vista, pode decretar a classificação da equipe rubro-negra. Agora, Carlos, seu destaque do lado da Portuguesa.
Olha, Brian, queria destacar o goleirão Milton Rafael. O pessoal em casa deve lembrar dele, porque ele já foi
aquele mesmo do Botafogo, né?
É, aquele mesmo lá em 2009, 2010, 2011. Também já foi emprestado para o Sampaio Correia e para a equipe do Boa Vista aqui do Rio de Janeiro. Cara,
andou pro Saquarema ele, né? Literalmente, né? Sampaio Correia, Boa Vista.
E olha, ele sabe o que é jogar contra o Flamengo, hein? Tá acostumado já.
Agora, uma notícia, não sei se os torcedores vão ficar felizes, Gabriel, ou triste, é que o Cruzeiro ontem tentou o empréstimo do jogador Orlando Berrio e o Flamengo negou, hein?
Pois é, que coisa, né, rapaz? Eu não sei, o Flamengo vai acabar perdendo dinheiro, os quase 10 milhões de reais que foram investidos pelo jogador vão daqui a pouco pelo ralo abaixo.
Lembrando que o contrato do Orlando Berris vence agora no final de 2020, né, galera?
É, vence em dezembro. O Flamengo pode ficar sem ver essa grana aí. E também, assim, eu entendo o lado do jogador, mas ele recusou várias propostas.
Teve, inclusive, em janeiro agora, o Tijuana veio com uma proposta até que agradou o Flamengo, mas o jogador se recusou a se transferir para a equipe mexicana.
É, e o Jorge Jesus tentou, né? Colocar o. E até ele se saiu bem, o Berril ali na lateral direita, mas. Eu fiquei sabendo também o seguinte, que o Berrio foi se queixar ao Mister, disse que pra ele não dá ali não.
É muita intensidade jogar como lateral direito num time treinado pelo Jorge Jesus. Ficou nitidamente nisso no sábado passado, que a gente transmitiu aqui pela Web Rádio Áudio Ativo. O Jorge Jesus dando muita bronca no Orlando Berrio durante o jogo todo. Deve ter sido por isso, Gabriel, que ele foi lá se queixar com o Mister no final do jogo.
Pois é, mas o camarada tem que fazer por onde, né?
Tem que me ajude a te ajudar, né, Gabriel?
Pois é. E um outro destaque também, de um jogador que, assim como o Orlando Berrio, esse sim foi emprestado, está lá no Fortaleza, tem feito bastante sucesso, fez inclusive um gol, é o Yuri César.
Yuri César, destaque da base do Flamengo, bom atleta, jovem promissor, que ainda pode dar muitos frutos para a equipe rubro-negra.
É verdade. E em caso de venda, até o Fortaleza colocou lá uma cláusula contratual que ele leva uma graninha também por estar colocando esse jogador ainda mais em evidência.
O famoso, né? Clube vitrine, né, Gabriel?
É o clube vitrine.
E falando em lateral direito, o Flamengo continua na busca por um lateral direito, né? Tentou o jogador do Atlético Nacional, que o Palmeiras também tentou.
Tentou o Munhoz.
Munhoz, exatamente. É, o lateral direito da equipe do Atlético Nacional. Mas o Atlético Nacional queria 12 milhões de euros. Um lateral direito é um pouco salgado, né, Gabriel?
Não, é verdade. Eu acredito que o Flamengo tem que fazer essa escolha sem pressa. Tem que escolher muito bem o jogador. O Flamengo não tem dinheiro também para sair torrando assim, muito pelo contrário. E eu confio muito também na comissão de futebol, que é quem faz exatamente essas avaliações.
Marcos Braz, Bruno Spindel.
É, exatamente. Antes de contratar, antes de bater o martelo.
Eles estão se dando bem, né, Gabriel? Todas as contratações do o Carlos acabou de trazer o número, Gabriel. Impressionante como a nossa moeda está desvalorizada. É 60 milhões de reais pro lateral direito. Quase o preço do Gabigol.
Não, não dá, não dá. Realmente fica complicado. Agora, tem que ser um lateral direito. Eu até gosto do João Lucas. Eu acho que é um jogador que veio do Bangu. Está sendo bem aproveitado.
Se esforçando bastante.
Está pegando, né, o esquema de jogo proposto também, que é uma diferença você jogar no Bangu sem nenhum desrespeito, pelo contrário. Bangu é um time histórico. Mas é uma outra proporção, né? E o João Lucas precisava um pouco mais de rodagem também. Agora, você olhando as peças que o Flamengo tem, realmente é fundamental que você tenha alguém, não necessariamente no mesmo nível, mas um pouquinho abaixo do Rafinha.
O Guga seria um bom nome, Gabriel? Teve na pauta do Flamengo, né?
Seria um bom nome. Eu gosto do nome do Guga. Eu acho que poderia ser algo interessante se o jogador quer vir, né?
E até agora, chegou aqui pela nossa produção, e o Carlos Vinícius trouxe aqui pra gente que o Atlético Mineiro voltou a oferecer o Guga ao Flamengo por 23 milhões de reais. Aí já é um valor mais acessível, né, Gabriel?
Exatamente. É um jogador que depois, inclusive, se saindo bem no Flamengo, o Flamengo pode ganhar e é um não é
jovem,
pouco, não.
É um atleta jovem, né, vale lembrar. E o Guga tá queimado no Atlético Mineiro desde aquela final da Libertadores, onde ele, no Instagram, fez uma live comemorando o título do Flamengo. Dali em diante, ele perdeu totalmente o clima lá na cidade do Galo.
Não, Braí, uma coisa a gente tem que falar também, né, pro nosso ouvinte. Claro que todos os jogadores são profissionais, vestem a camisa, pelo menos deveria ser assim, né, se empenhar, se dedicar ao máximo aos treinos, ter uma vida regrada. Agora, se o sujeito joga pro time que ele torce, ele acaba dando um gásinho a mais, ou não?
Com certeza, tem prova aí de jogadores como o Gerson, que falou na apresentação que era flamenguista, e você vê um Gerson totalmente diferente daquele Gerson que atuou pela equipe do Fluminense, né, Gabriel?
É verdade. Declaradamente flamenguistas, você tem quem? Você tem o Pedro também.
Thiago Maia,
o Rafinha. Então, realmente, vale uma reportagem da Audio Ativa a esse respeito, hein?
Vale muito, né, Carlos Vinícius?
Sim, com certeza, é sempre muito interessante, né, quando o jogador defende o clube que... Eu lembro que o Edmundo, ele falava, né, que ele tinha dois clubes, o Palmeiras e o Vasco.
E o Vasco da Gama. Isso pode virar trabalho de TCC, hein, Carlos? Uma ideia legal pra você, aluno que tá terminando a faculdade aí, ó. É o desempenho de atletas que atuam pela equipe de paixão.
Fazer um comparativo, né, um levantamento histórico aí, baseado em...
Quem se deu bem, quem se deu mal... E por falar quem se deu bem, quem se deu mal, voltando ao assunto coronavírus, o Flamengo pagou ao laboratório Sérgio Frango para realizar o teste do coronavírus, Gabriel. Rolou o teste do coronavírus ontem à tarde e amanhã, pela manhã, vai ter o resultado para os jogadores. Esperamos que esteja tudo bem com os atletas, né? Inclusive até o Zico fez o teste, porque ele chegou a mais ou menos uns 3 a 4 dias do Japão. Então teve que fazer o teste também.
Claro, esse teste é importante. Estão aguardando o resultado, né? Porque aí você evita contaminar outras pessoas, né? Aí os jogadores acabam ficando em quarentena, né? E, enfim, claro que é importante. Mas o departamento médico do Flamengo sempre foi muito feliz nas suas decisões, sabe, Brian? Tem uma informação muito interessante também, e foi inclusive divulgado pela Flá TV, a parceria que o clube tem com um certo isotônico. E eles têm feito periodicamente o exame, quanto o jogador perde, se entregando, né? Tanto no treino como numa partida de futebol. E jogadores, por exemplo, que têm 70 quilos, eles chegam a perder 3 quilos, né? De líquidos, sais minerais, etc. E o que isso demonstra? Isso demonstra que se você se hidratar corretamente durante o treinamento, durante os jogos, você tem uma recuperação mais rápida e diminui, inclusive, o risco de lesão. Então é aí o funcional do Flamengo realmente trabalhando firme para que esses jogadores possam entregar mais e mais para o clube.
E mais um adentro aí dessa situação aí do departamento médico do Flamengo. O Flamengo tem também aquele coletinho ali com um chip nas costas do jogador para monitorar se o jogador está correndo errado, quanto o jogador está se desgastando por jogo. Foi mais uma inovação, né? Isso já foi implantado no segundo mandato do Eduardo Bandeira de Mello, mas que está trazendo muita estatística bacana de cada jogador para o departamento médico e fisiologia, né, Gabriel?
Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é fundamental. E eu queria aproveitar esse gancho, Brian, para falar sobre as estatísticas, porque nós aqui, não é isso, Carlos? Não vamos ter as estatísticas, porque... A menos que a gente consiga anotar aqui enquanto a gente faz o nosso trabalho, mas e aquelas estatísticas que são passadas pela Sérgio para a gente no intervalo, mas nós não temos maiores dados, né, para passar para o nosso ouvinte. O que é uma pena, já que o jogo não está sendo televisionado. Até então não estava sendo televisionado. Quem sabe a partir desse a gente possa rever isso aí.
É, Gabriel, a gente já está ficando até acostumado, né? Jogo do Flamengo no Carioca, a gente nunca tem as estatísticas disponíveis. Eu acredito que os sites de estatísticas, os aplicativos, né? Tem o Footstats, que é bem famoso. Ele acaba vendo pela televisão, né? para fazer essa, para computar as estatísticas, porém, como não é televisionado, aí não tem as estatísticas completas, só se você vier aqui no Maracanã e pegar o scoutzinho que eles sempre dão aqui no final para a gente.
É isso aí. E continuando estatísticas, vamos passar então o retrospecto de Flamengo e Portuguesa da Ilha. São 68 jogos na história, 63 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas 3 vitórias da Portuguesa. Flamengo marcou 210 gols e a Portuguesa 35. Gabriel, é uma vantagem estrondosa.
Não, sem dúvida. Como eu falei, o Flamengo é franco favorito. Deve ganhar esse jogo, deve assegurar os seus 3 pontos. Só que a gente vai ver isso na prática, né? Porque o futebol realmente é uma caixinha de surpresas.
Futebol só acaba quando o juiz apita. São vários clichêsaços do futebol. Fala, Carlos.
Posso trazer mais 3 curiosidades, ô Brian? Pessoal,
traz pra gente aí, então.
Nos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 4 e empatou o outro. Olha, a última vitória da Portuguesa foi em 1985, época que o Flamengo estava lá.
Rapaz, faz tempo, hein, Gabriel? E era na década de ouro do Flamengo ainda, hein? 1985. Cara, a gente estava onde em 1985?
Não tinha nem nascido, cara. E a Portuguesa, sabe quantas vezes a Portuguesa venceu o Flamengo fora de casa, cara?
Quantas vezes, cara?
Exatamente nenhuma vez.
Rapaz, será que a Portuguesa faz história hoje então, Gabriel?
Vamos ver, né? Quem sabe? Tudo é possível.
Depois dessa aí ficou até complicado.
São 17 horas e 50 minutos. Daqui a pouquinho eu vou passar o bastão direto para o nosso narrador Carlos Vinícius. As equipes já deixaram o gramado. Já está começando ali a preparação para a entrada das equipes. O delegado do jogo já está por ali. A bola da partida também já está ali próximo ao meio-campo. Daqui a pouquinho as equipes vão entrar e o Carlos vai emocionar.
Série A do Carioca é na Áudio Ativo.